E aí, meu povo, esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. É um piloto, primeira tentativa, primeira gravação. E basicamente eu vou me apresentar e comentar sobre o que é o Black Music Business, que conceito é esse e o que ele representa. Bem, meu nome é Gabriel Marinho, eu sou soteropolitano, nascido em Salvador. Em 1992, e moro no Rio desde 1997. No Rio de Janeiro já morei em muitos lugares. Eu vim originalmente para morar em Duque de Caxias, de lá fui pro Catete, do Catete para Niterói, voltei, morei na Glória, Lapa, bairro de Fátima, no Falete, ali, e hoje em dia eu moro em Niterói. Sou o pai do Caetano, casado com a Lilian Bonar. E basicamente eu sou músico, produtor musical, gestor de conteúdo e trabalho com o mercado musical, né? Dito music business, há alguns anos. E por conta disso surgiu a ideia de rolar esse podcast. E eu sou fundador da Mondé. A Mondé é um selo e agência musical independente. Foi fundada em 2011. Na prática, né? A ideia é um pouco anterior a isso, mas em 2011 a gente começou a trabalhar por mim, junto com Odaraya Melo, Cauã Vasconcelos, Vladimir Ventura e Viviane Laprovita. E desde 2011 a gente vem fazendo trabalhos com cultura, com música principalmente. Somos um selo e agência musical, né? E a parte de agência também é voltada para música, né? Para marketing digital dos artistas e tudo mais. E temos aí alguns artistas no catálogo, 60 para ser mais exato. Mas é isso, hoje em dia a Mondé conta com Rodrigo Caê, Ayla Oliveira, o William de Abreu no front comigo e diversos artistas, Rafa Moreira, Marcão Baixada, Luciane Dom, Eline Zinga, Zé Bigode Orquestra, André Sampaio, Vinícius Terra, Luelen de Castro, Caleb, é muita gente. Desculpe, galera, porque se eu for falar o nome de todo mundo vai ser barril, vai ser complexo eu ficar aqui falando o tempo todo do podcast. Mas é importante falar sobre a criação da Mondé e sobre o que a Mondé faz, porque a Mondé é o precursor desse conceito do Black Music Business, né? A Mondé, ela é uma unidade, um pensamento, uma ideia de democratização de conhecimento. E dentro desses meus anos no music business, né, eu trabalho também num agregador digital, uma empresa de tecnologia chamada iMúsica, que é uma pioneira do mercado musical brasileiro. E lá eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, e eu já tinha fundado a Mondé quando eu comecei a trabalhar lá. A Mondé foi fundada em 2011, justamente. Em 2013 eu comecei a trabalhar na música e lá eu tive um contato mais vívido com o mercado musical. E eu senti desde o início que ali tinha uma possibilidade de democratização de ideia. Como, né? Eu me vi ali dentro de uma empresa massa grande e com muito conhecimento, muita informação. E eu vi o mercado independente muito alheio àquilo ali. E principalmente as pessoas pretas do mercado musical muito, mas muito alheias ao que estava ocorrendo da revolução digital, dos agregadores e plataformas e Spotify, Deezer, iTunes na época que mandava no mercado, 2013. E realmente, desde que eu tive essa visão, a Mondé deu uma mudada assim, no seu modus operandi, né? Seu modus operandi total, porque a partir desse momento o selo tomou uma outra proporção, né? Isso foi 2013. Então, em 2013 ali o selo foi realmente fundado. Tivemos o primeiro lançamento oficial nas plataformas monetizáveis, porque antes a gente já tinha lançado coisas em plataformas gratuitas. E a partir dali a gente começou a ter alguma perspectiva de negócio também. E sempre o foco da Mondé foi cultura preta urbana, com referências claras e profundamente pesquisadas de cultura indígena, também dentro de um contexto urbano, na medida do possível. E quando surgiu essa ponte, né, do trabalhar na música e estar com a Mondé rolando enquanto selo, acho que ali começou a ser plantada a ideia do Black Music Business. E ainda sobre Mondé, vale a pena dizer que realmente a gente atuava em várias frentes. Muitas frentes. Era cinema, música, design e fotografia. E tudo isso também foi muito importante, bem complementar para que a gente estivesse aqui hoje. A gente conseguiu ter um camp, né? uma estrutura bem massa para os artistas que chegavam na época, ali por volta de 2013, 2014. Foi Carta na Manga, Descolados, a Juju Rude, antigamente era Sista, More Respect, ela também passou por lá, né? Também esteve junto da gente. E é isso, e ali realmente começou a ser plantado o conceito do Black Music Business, né? Que é basicamente o conceito desse podcast sobre o que ele vai falar. E por que música fora da caixa, né, cara? A gente tem que pensar que, justamente nessa minha visão de que o que rola no mercado musical, ele é muito distante para as pessoas pretas. Durante o ano de 2018, basicamente, eu junto do Rodrigo Caí da Ela, a gente começou a pensar em como levar um conhecimento de mercado musical para as pessoas. A gente pensou em um podcast, em processo de formação, mas até esses processos de formação e tudo mais, a gente achou que também estavam numa certa distância da galera preta da nossa comunidade. Da nossa comunidade do movimento negro, das pessoas que a gente vê fazendo música, fazendo cultura, dentro na rua, né, que é o local que a gente tem de trânsito. A Mondé sempre foi um coletivo ligado à rua, até porque lá no iniciozão, eu e o Daraya Mello, nós viemos do movimento hip-hop, do candomblé e do movimento hip-hop. Ela até com um envolvimento mais profundo no candomblé do que eu, mas ambos do candomblé e do movimento hip-hop. E o hip-hop é na rua, irmão. O hip-hop é na rua. E se você pesquisar também um pouco sobre o candomblé em sua origem, até lá na Bahia mesmo, minha terra natal, como funcionava o Boazó e etc., você vai ver que a rua é um local onde a cultura preta sempre teve que estar em algum momento, ainda mais se você for falar de Brasil. Mas partindo desse princípio da Mondé estar na rua, a gente tendo nossas observações sobre a informação que chega para a galera, a gente sentiu essa necessidade de discutir o mercado musical pela ótica preta. Por quê? Se não me engano, entre 2017, não lembro se essa notícia foi em 2017, 2018 ou 2016, provavelmente, nesses três anos, né? Aí, um desses três, o rap foi a música mais ouvida, passou a ser a música mais ouvida do mundo, oficialmente. Já tinha um tempo que já estava rolando e, tem uns 16 anos, 15 anos de movimento hip-hop, envolvimento com hip-hop e tudo mais. E, cara, é interessante ver esse crescimento. E vendo essa questão do hip-hop tomando outra dimensão, meio que caiu uma ficha de que, cara, todo mundo quer ser um jovem preto fazendo música. Sabe? Todo mundo tá fazendo rap. A verdade é essa. Não diretamente, mas tá todo mundo metendo eletrônico. Do Gilberto Gil ao Roberto Carlos, irmão. Da Anitta, que é realmente música eletrônica, que é funk, pop, etc. Passando por Ludmilla, Isa, ao Calvin Harris, ao Travis Scott, ao Stromae, a menina Lachoma Josie, da África do Sul. É tudo música eletrônica, tudo vem da raiz africana, tudo vem da raiz jamaicana, que levou até o hip hop e tudo mais. E também eu comecei a dar aulas na Escola Sesc, né, cara? Um salve pra galera da Escola Sesc no ano de 2018 também, um salve pra Guilherme Lopes, meu grande brother. E essa relação também com a educação me trouxe esse questionamento. Caraca, porra. Qual é? O que que a rapaziada preta tá entendendo desse mercado, já que tá todo mundo fazendo música preta? É, essa grana tá voltando pra gente? Os trabalhos na indústria são da galera preta? E dentro da indústria, se você tiver um pouquinho mais de envolvimento, você vai se ligar que não é bem assim, né? A indústria, ela é majoritariamente formada por homens brancos e como boa parte do business, né? Dessa palavra gringa que significa negócios, boa parte dos negócios do Ocidente, não só do Ocidente, a grande maioria dos negócios são liderados por homens brancos. E sempre foi assim, mas estamos aqui para discutir isso e propor mudança, e propor um outro olhar, uma outra forma de ver e de trabalhar e de trazer esse black music business. O que que é isso? É tipo uma visão que a galera lá fora já tem alguns anos, mas mesmo assim, você tem Rockefeller Records, você teve Def Jam, você tem a Death Row, etc, e tudo mais. Você teve a Sugar Hill Gang, da Sugar Hill Records, da Sylvia Robinson. Você teve Motown, você teve, querendo ou não, você tem Island Records, mais ou menos, por causa do Chris Blackwell, mas você tem Studio One na Jamaica. Se ligou? Você tem essas células de música preta lideradas por pretos, mas que no final são distribuídas também por uma galera branca, assim, no produto final. Então a discussão é essa: como é que a gente consegue trazer essa mentalidade também para dentro do mercado musical, né? Como é que a gente consegue deixar esse mercado musical mais preto, uma vez que a música que está sendo feita é preta? E surgiu essa através do conhecimento mesmo. A Mondela já traz esse conhecimento para os artistas, mas a ideia desse podcast aqui é justamente fugir da questão de você ter que ser músico para se inteirar do mercado musical, você ter que estar na Mondela como artista para você ter acesso a essas informações. Ah, e não é isso, é democracia mesmo. A ideia do podcast é democratizar e falar com a galera que tem muita coisa nesse mercado musical, há possibilidades, há negócios, há formas de pensar, de se estruturar, de trabalhar, de entender como é que o mercado se estrutura, o mercado musical se estrutura e das possibilidades para a juventude, para a nossa juventude, para a nossa galera. E não é um podcast restritivo, muito pelo contrário. A ideia aqui é pensar a música dentro do music business, né? De outra maneira. De outra maneira, pensar fora do convencional, pensar fora da caixinha, pensar fora do algoritmo, podemos assim dizer. E é isso, a ideia é não ser um podcast longo. O Black Music Business, ele vai ter cerca de 15 minutos. E esse aqui é a introdução. Em breve terão mais episódios, com convidados também. E pessoas trocando essa ideia, falando sobre nossas dúvidas, necessidades, pensamentos, compartilhando essa inquietação que vem movendo a Mondé há todos esses anos, que é justamente de não se conformar com nada. E lá, quando a gente começou em 2011, foi uma época também do boom dos coletivos. Eu lembro que tinham muitos coletivos no Rio de Janeiro. Todo mundo tendo algum apoio governamental para fazer alguma coisa. Foi a época do boom do MEI também. E hoje em dia, são quase 10 anos depois, você já não tem mais essa mesma estrutura. Mas a gente continua aqui, a gente continua inquieto. Porque naquela época, com o boom dos coletivos, todo mundo fazia evento na rua, rolava muita coisa. E agora a gente está também na internet, a gente está questionando, a gente está trabalhando. E é isso, Black Music Business traz essa ideia, traz esse ponto de vista preto do mercado musical, como é que a gente discute o mercado musical através da nossa ótica. Uma vez que a música mais escutada no mundo é o rap, não vamos falar só de rap aqui, mas uma vez que nós somos os detentores da cultura, podemos assim dizer, os criadores da cultura, os content creators. De música e de conteúdo no momento, E acho que é válido que as pessoas escutem nosso ponto de vista sobre isso. É isso, e até o próximo Black Music Business. Um abraço.